Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 50. No vão de uma janela conversava Luiz Galvão com algum de seus convidados, entre os quais havia mais de um antigo amarada, rapaz de seu tempo. Voltados para o terreiro, observavam de longe as folhas, de que tinham saudades, e muitos porventura invejavam ainda aos moços o prazer das estrepolias, que já lhes permitiam a gravidade dos anos e a rijeza dos músculos. O Afonso endiabrado, tem a quem sair. E tem. Cá o Luiz foi de troz. Um maganão chapado? Como se enganam? Retorquiu Luiz a rir. Sempre fui da pacata. Da sonsa talvez. O que sei é que no nosso tempo ninguém punha-me a pé em ramo verde. Mas não pescava senão peixões. Que história estão vocês aí inventar? Tornou o fazendeiro com disfarce. E a filha do Guedes, lembra-se? A que o marido abandonou? A Besita sim. Essa não. Exclamou involuntariamente Galvão contrariado. Ora, negue-se depois, do parto, do casamento, tal cujo, exclamaram diversos. Uma risada geral acolheu a pilhéria, que perturbou o fazendeiro. Mudemos de conversa, disse ele com algum vexame. Dona Ermelinda, que se tinha aproximado da janela vizinha, à procura da filha, apanhara aquele trecho de conversa e teve um aperto de coração. Esquecendo-se do que a trouxe à janela, subergiu-se em uma triste cogitação, com a face apoiada na palma da mão. Nem viu mais o que se passava no terreiro, ali quase em face dela. Miguel continuava a falar a Linda sobre coisas indiferentes. Mas não escutava a menina essas palavras sem sentido naquele momento. Toda ela repassava-se da voz palpitante que penetrava-lhe a alma como a suave melodia de um hino de amor. Avistara aberta a figura de Dona Ermelinda e receando estranhasse ela a intimidade em que um rapé mengecera entre a filha e Miguel. Correra para disfarçadamente avisar a amiga da presença da mãe e evitar assim aos dois namorados uma contrariedade. Outra vez se esquecia de si para lembrar-se de Linda, ou sua alma generosa desforrava-se por aquele modo, com mais um impulso de abnegação, do esquecimento dos dois amantes. Foi nessa mesma ocasião que soara o clamor dos rapazes junto ao mastro, o qual oscilava com fortes vibrações e ameava partir-se ou arrancar-se do chão, ao peso excessivo que de rete lhe carregara a ponta. No momento em que Afonso chegava-se para tentar a subida, o pinheiro estremecera violentamente abalado, e os rapazes surpresos descobriram o brasa encarapitado no cimo-cimo a que se agarrava com unhas e dentes. O isolamento e a melancolia de Berta haviam impressionado o idiota, que ruminou em seu bestunto sobre a causa dessa mudança. O rude engrolo de ideias que amassou no cérebro grosseiro não obteria ele jamais exprimir, nem é possível descrevê-lo. A maior alegria era junto do mastro onde galhofavam os rapazes, e as moças palpitavam à espera da prenda que seu apaixonado alcançaria para ofertar-lhe. Tio se afastara e parecia triste, ela, sempre travessa e contente. Devia de ser porque também cobiçava as galanterias que estavam no cabaz preso à ponta do mastro. Desde então a animalidade do estafermo se resumiu em um só desejo, que tornou-se em ânsia ou desespero de subir ao tope do mastro. Mas como se ele não se animava a aproximar-se da roda dos rapazes, com receio da vai que sofreria? Além de que bem sabia que as pernas trópegas não eram para aquele árduo esforço. Surgiu-lhe uma lembrança. As janelas do mirante ficavam sobranceiras ao tope do mastro, e a última delas justamente defronte, embora em distância que um homem ágil não poderia transpor de um salto. Que lhe importava? Ele é um louco, e para levar ao cabo temeridades desse jaz, tinha grande vantagem de sua brutalidade. Aproveitando-se da distração de Berta, capou-se de seu lado, sorrateiro ganhou o interior da casa e subiu ao mirante. Contava com as alças das canastras de Galvão, chegado à tarde de Campinas. Atou uma das cordas à dobradiça da janela, e seguro as pontas, saltou fora empurrando-se da parede com os pés e embalando-se nos ares. Em um dos vaivens, soltando a corda, pode abarcar o pio do mastro e corou-lo com o improvisado curuto que encheu de pasmo aos rapazes, mas arrancou-lhes depois boas gargalhadas. Com a força do arremesso, o mastro percutido até a base cambou, sem dúvida iria ao chão, esmesmagando o braz na queda se Miguel, advertido pelo alarido, não visse o perigo e corresse ainda até onde evita-lo. Em risco de ser também esmagado, o moço escorou com os braços o pesado madeiro, que tombava, e deu tempo a que os outros rapazes, rompendo o enleio do espanto, e animados pelo exemplo, sustivessem seu esforço. Já porém, o do Brás, que havia escorregado até o meio do mastro, se deixara cair no terreiro, e corria para Berta com as mãos cheias de flores e mimos, que havia conquistado com a sua temeridade. Estava Berta junto de Linda, a quem arrancara de seu doce enlevo, mas não há tempo de evitar que a mãe se tebesse a sua intimidade com Miguel. Dona Ermelinda descobrira os dois namorados, justamente quando Miguel beijava outra vez com fervor o cravo branco, e a mão mimosa de Linda, querendo tomar a flor, deixava-se colher entre as mãos trêmulas do moço. Despertada como a dos outros pela algazarra, a atenção de Berta se voltara para o mastro, onde passava o incidente, que ela acompanhou com ansiedade. Quando em face dela parou o Brás, que mal se podia suster de comoção, e lhe estendia desgarradamente as mãos cheias de prendas, sem força de balbuciar uma palavra, o coração da menina exultou. O aborto humano, a figura estrambótica e ridícula, o monstrengo, caíra como o disfarce do Arlequim, e descobrira a feição mais nobre da criatura. O que Berta viu foi um coração, e maior ainda e mais que sublime, no seio da brutalidade que o constrangia. Abraçou a menina com veemência ao pobre Sandeu, e sentindo úmida a face, enxugou nos pelos ásperos da ruiva melena uma gota que empanara o brilho de seus olhos cintilantes. Outras havia chorado, mas foram bolhas d'água. Lágrima era aquela primeira. Depois começou ela a enfeitar com as flores que lhe trouxera o idiota, prendendo-as pelo talho do vestido e entrelaçando-as nos cabelos. Não trocaria nesse momento os arrobos que, havia pouco, invejara Linda, jurdindo dessa tosca de demonstração de um amor que não tinha para exprimi-lo senão os esgares de um parvo e cujo sorriso era um repulsivo engrimanço. Adivinhava-lhe o instinto que não havia afeto mais puro, extremo e sincero do que o desse coração trancado a todas as ilusões do mundo, o desse afeto de uma alma que abortara. Linda, que observava sorrindo a faceirice de Berta e ajudava a prender as flores nos cabelos, voltou-se à voz de sua mãe. Faça o favor de não sair mais da sala, minha filha, disse Dona Ermelinda. Velava o olhar e a voz da senhora um ressumbro de triste severidade que anuviou o coração de Linda. Nesse instante um foguete que rasou a terra, listrando na escuridão da noite uma faixa de luzo, destacou ao longe na fímbria da mata um vulto de homem. Berta reconheceu João Fera,